4, não sei se vai estar projetado aqui, mas você pode acompanhar a sua Bíblia. Talvez a sua versão seja um pouco diferente da que nós utilizamos aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Salmo 4, verso 1 diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá alívio da minha angústia e tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? Saiba que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifício como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Deus nos abençoe com a leitura da palavra dele. Feche os seus olhos mais uma vez para nós orarmos e pedirmos ao Espírito Santo que ele venha falar ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós queremos e necessitamos da tua ajuda, necessitamos do teu agir no nosso meio para entendermos a tua palavra. Queremos receber dela alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Queremos sair daqui nutridos, queremos sair daqui com a certeza de que ouvimos a tua voz. Usa-nos, ó Deus, segundo a tua misericórdia e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é um salmo que fala sobre paz e segurança. É um salmo, basicamente, que tem como mensagem, como a mensagem principal, a paz e a segurança. A paz que o homem tanto busca. É interessante que o homem faz guerra para poder alcançar paz. É interessante que ele usa do artifício, justamente que para nós é o contrário de paz, que é a guerra, para alcançar essa paz. Davi aqui, quando ele escreve esse texto, Davi vivia um contexto dentro do seu reino, dentro da sua família, muito complicado. O seu filho Absalão havia, com mentiras, tomado o trono de Davi, seu pai. E Davi precisou fugir de Jerusalém, Davi precisou sair do palácio com ele algumas pessoas, e Davi era procurado, assim como aconteceu com Saul, antes dele tomar o trono. Davi era procurado por Absalão. Absalão queria matar o seu pai, Davi. Davi vivia um caos, não apenas dentro do seu reino, mas reinado, mas ele vivia um caos dentro da sua própria família, onde filho havia estuprado a irmã, onde o seu filho Absalão corria e tentava tomar o trono do seu pai. E é interessante nós pensarmos que Davi, assim como aconteceu com Saul, Davi em momento nenhum, Davi revidava. Mas Davi tinha algo no seu coração. Ele sabia que ele podia clamar ao Deus da sua justiça. Por isso ele inicia esse salmo, ele inicia dizendo, Senhor, ele inicia dizendo assim, responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Em algumas versões vai dizer, ó Deus justo. Um Deus que ele sabe que emprega justiça, um Deus que ele sabe que a justiça dele é perfeita. E ainda também falando sobre justiça, a gente tem um senso de justiça, mesmo quando se relaciona a Deus, muito diferente daquilo que é a justiça de Deus. Às vezes, quando nós nos vemos em uma determinada situação que nós nos sentimos injustiçados, alguém me fraudou, alguém me prejudicou, geralmente, você já deve ter escutado esse ditado, ou essa palavra, alguém vai dizer assim, a justiça do homem falha, mas a justiça de Deus, ela não falha. Quando geralmente você escuta essa frase, o que a pessoa está querendo dizer? Que Deus vai vingar. Está dizendo assim, eu não posso fazer nada, mas Deus vai vingar. Deus vai fazer justiça. Só que quando nós vamos ver a justiça de Deus, é muito diferente da nossa. Porque tentaram ir pensando dessa forma, eles pegam, os fariseus, eles pegam uma mulher e levam uma mulher que, segundo eles mesmos, tinha sido pega em adultério, leva até Jesus e diz assim, pronto, faz a injustiça. E a justiça de Deus ela é baseada na graça. A justiça de Deus é baseada no amor, porque Deus é amor. Todos os atos do Senhor têm como essência o amor, inclusive a sua justiça. E é preciso você entender que quando Davi ele pede pela justiça de Deus, ele não está pedindo castigo, mas ele está pedindo ao Deus justo, ao Deus que é amor, que ele intervenha. Se você for prestar atenção durante o Salmo, em momento nenhum, nesse Salmo, Davi ele vai falar a respeito de um castigo eminente para os seus inimigos. Nós precisamos entender, primeiro ponto, que a justiça de Deus está muito longe daquilo que nós temos como justiça. Que a justiça de Deus ela é baseada em amor. E Davi vai falar de uma situação aqui, ele já havia fugido, ele já havia, já estava no outro lado do seu reino, das suas terras, não havia ali a presença de Absalão, não havia ali a presença dos homens que queriam matar Davi, mas Davi, quando ele vai clamar, no verso 1 ainda, ele vai dizer assim, dá-me alívio da minha angústia. Se tinha algo que atormentava o coração de Davi naquela hora, era uma angústia. E eu quero falar hoje a respeito dessa expressão, a respeito dessa realidade, da angústia. A palavra angústia ela tem uma base, uma raiz, que se refere a estar encurralado em um lugar apertado. Quantos aqui já ficaram angustiados por alguma coisa? Levanta a sua mão. Se você não levantou, porque você está dormindo ou porque realmente você é de outro planeta. Você lembra como é a sensação de angústia? Você lembra como é? A angústia não é algo que parece que pegaram você, colocaram dentro de um lugar apertadinho, começaram a comprimir, te comprimir, e você parece que não vai conseguir se mover. A raiz dessa palavra, angústia, quer dizer justamente isso. Encurralar, pegar alguém e imprensar. Pegar alguém e colocar essa pessoa imprensada em um lugar, em um beco. E, nesse caso, eu queria trazer para mim e para você algumas coisas que me fazem sentir assim. Algumas coisas que são fonte de angústia, que são fonte de uma pressão que te faz, parece que você fica impossibilitado, não tem condições de reação. Fonte de angústias para os nossos dias de hoje. Eu pensei em pelo menos aqui 4. E talvez você possa pensar em alguns outros. Mas hoje nós ficamos angustiados por causa da nossa família. De uma forma geral. Alguns dias aí o Joaquim passou doente. E para nós foi uma angústia saber o que estava se passando com ele. Faz exame, leva no médico, espera resultado. Esperar resultado de exame, meu Deus do céu. Eu não sei o que é pior, esperar o resultado ou pegar o resultado. Porque quando pega o resultado, o que você faz? Abre, vai para o Google e fica vendo assim, isso aqui o que é? Eu vou lá ver o que é. Aí, tá taxa, tá boa. Todo mundo vira médico. Mas isso te dá uma angústia. Uma outra coisa é trabalho. Eu conheço alguns amigos e assim... Alguns irmãos sabem disso, uma das empresas que eu prestava serviço parou, cessou as atividades dela no Rio de Janeiro e acabou dispensando todos os seus representantes. E pelo menos depois disso, umas 3 empresas fizeram isso. E hoje nós vemos, de vez em quando, encontro com um amigo na rua e a gente vê aquela preocupação com trabalho. Saúde, eu já falei, mas existe um ponto comum que causa angústia em cada um de nós, a insegurança. Isso é algo que atormenta, isso é algo que nos tira realmente o sono. E é interessante que antes, quando você queria acabar com a questão da... Eu não quero ficar vendo desgraça, não. O que você fazia para você não ver desgraça? Desligava a TV. Hoje em dia, você não tem desgraça só na TV. a mamãezinha lá, a minha velhinha lá, passa um zap para mim, daqui a pouco, quando você abre assim, está um cara sem cabeça. Olha o que está fazendo aí. Você olha, meu Deus do céu. A velhinha está passando zap de gente sem cabeça. Então, hoje, muito daquilo que faz parte do nosso dia alimenta e serve de fonte para nos deixar angustiados. Às vezes, nós pensamos assim, como é que vai ser o futuro do Joaquim? Como é que vai ser o futuro dos nossos filhos? Aí os filhos vão para a faculdade, né, Joelma? Cadê Joelma? Aí vai para a faculdade, aí liga para o filho de 5 em 5 minutos. Não é? Eu, que tenho 30 anos tenho 30 anos de idade. Eu saio de casa se eu não falar para minha velha para onde eu vou. Daqui a pouco ela está me ligando. Agora não, agora ela passa zap. Aí aproveita e manda uma pessoa sem cabeça. Olha aí o que está acontecendo. Aí manda junto. Você está onde? Estou na igreja. Olha aí. Aí manda um cara sem cabeça. Porque a insegurança hoje, ela nos traz angústia. Agora, o grande problema da insegurança, na realidade, é quando ela nos toma por refém. Quando ela nos aprisiona. E ela faz com que a gente venha parar a nossa vida. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu fui assaltado na saída da empresa que eu trabalhava. Quando eu coloquei a moto do lado de fora e fui fechar o portão, quando eu voltei, já tinha uma pessoa armada na frente da moto, me rendeu, me fez entrar novamente para dentro da empresa. Fui um dos últimos a sair. Aí ficou comigo lá dentro, entrando em sala por sala. Aí, graças a Deus, o chefe apareceu e o chefe falou, não, eu sou o dono da empresa, são todos funcionários, libera todo mundo, o negócio de vocês é comigo. Aí nos colocou dentro de um banheiro e ficaram lá na empresa. E aí, todo dia, quando eu abri o portão para sair, o que acontecia? O que vinha na minha mente? O assalto. Aquilo começou a me causar uma certa angústia. E a angústia ela vai crescendo, porque no começo era o portão. Depois eu comecei a lembrar do carro que assaltou, o carro que estacionou, e eu não podia ver um carro que já ficava logo desesperado. E daqui a pouco já não era mais um carro, eu já não sabia, não pensava, quando eu via alguém olhando, meio atravessado, eu falei, será que o cara acha que é o cara que me assaltou e acha que eu estou reconhecendo ele? E hoje, se nós formos dá vazão a essa angústia, se eu desse vazão a essa angústia, eu não sairia de casa. Hoje é comum nós sabermos de pessoas que vivem a sua síndrome do pânico. Porque pior do que o medo é a angústia. Porque a angústia ela te faz ter medo quando o medo já não precisa mais existir. Para vocês entenderem o que eu estou falando, o assaltante não estava mais no portão. Um mês depois, o cara não estava mais no portão, mas toda vez que eu abria o portão, eu metia essa minha cabecinha pequena na janela, passava, você sabe o tamanho da janela, e olhava na rua para ver se tinha alguma coisa. Eu já não saía da empresa mais sozinho. Eu já não saía mais da empresa se eu fosse o último. Eu podia estar fazendo o que fosse. Quando eu olhava e via que estava sozinho, eu parava e ia embora. Eu comecei a me tornar refém. Davi, nesse caso aqui, Davi já não tinha mais, ele já tinha fugido, já estava do outro lado do reino. Mas ele clama ao Senhor e ele diz, Senhor, livra-me da minha angústia. Eu não quero ser refém do medo. Eu não quero que isso que me comprima, me domine, a ponto de eu parar a minha vida, a ponto de eu parar tudo que eu estou fazendo. E é interessante que no verso 2, na minha versão, Davi ele vai falar de poderosos que amam ilusões. Poderosos que amam ilusões. E eu fiquei pensando, quem são os poderosos hoje que invadem a minha mente e o meu coração e que me fazem viver justamente essa angústia? Pessoas que tomam remédio, pessoas que não conseguem dormir, pessoas que não conseguem encontrar paz, não porque estão vivendo o medo. Eu sempre digo aqui que o medo é algo inerente do ser humano e o medo é bom. Medo te salva muitas vezes, Agora, muitas pessoas que estão vivendo a angústia, que não tem porque tem medo, mas estão vivendo angustiadas. Porque existem poderosos na sua mente, poderosos no seu coração, que estão lhe tirando o sono. Que estão dizendo, muitas vezes, soprando, muitas vezes dizendo, olha, para, não vá à frente com esse seu projeto, não vá à frente com esses seus intentos, porque não vai dar certo. Se você é um empresário, se você é alguém que tem um negócio e está tentando desenvolver, eu estava conversando ontem com o Júnior, nós recebemos o tempo todo informações dizendo a economia não está boa para nada. Deus prometeu, não, mas não adianta, a economia está ruim. Para, esses são os poderosos que causam angústia na nossa mente e que nos fazem parar. Poderosos que muitas vezes fazem com que nós venhamos a não desenvolver os nossos ministérios dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, porque dizem que você não tem capacidade. Poderosos que muitas vezes dizem para você parar de orar pela sua família, porque ele diz, a tua família não tem mais jeito. E você vive numa angústia, você vive dentro de você como se houvesse 50 quilos em cima de você. Davi, ele clama ao Senhor e diz, Senhor, livra-me da minha angústia. Tira de mim isso. Não permita que poderosos que amam ilusões e mentiras tomem conta da minha mente, tomem conta do meu coração. Não permita que eu venha a ser alguém dominado por este medo que não existe mais ou que não é tão grande quanto parece. Hoje nós estávamos falando pela manhã, ou nós estávamos sendo ministrados aqui pela manhã. E o pastor Gilson, ele falou que a essência da igreja, ser igreja, é viver o amor. E ele falou sobre o amor de Deus, o agapau. E ele fala que esse amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que o amor, ele lança fora todo medo. Portanto, se nós carregamos junto de nós a presença de Deus, se nós carregamos dentro de nós a essência de Deus, não tem por que ter medo. Não tem por que nós pararmos, não tem por que nós nos rendermos à angústia. Nós podemos dizer como Davi, que no verso 1 ele diz, ele começa afirmando, eu queria ler novamente com você o verso 1. Ele continua, ele clama e ele afirma, Deus ouve a minha oração. Perceba que ele começa falando de uma angústia, livra-me da minha angústia. E depois ele começa a fazer afirmações a respeito de Deus e dele. Ele diz, Deus ouve a minha oração. No verso 3 ele vai dizer assim, o Senhor me ouvirá quando eu o invocar. E eu gosto muito do verso 6. Quando ele diz assim no verso 6, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar do bem? E aí ele responde, ele mesmo responde, faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você ouve essa expressão, resplandecer a luz do rosto, você se lembra de quem? Quem? Moisés. Eu já falei sobre isso aqui, eu já preguei sobre isso aqui. Vamos lá em Êxodo 33. Êxodo 33. Não vou pregar de novo não, só para lembrar. Verso 18. Qual o pedido de Moisés a Deus? Rogo-te que me mostre a sua glória. Ah, está aqui. Verso 6. Não, não está aqui, não. Verso 18. Êxodo 33, 18. Rogo-te que me mostre a tua glória. Qual a resposta de Deus? Diante de você farei passar a minha bondade. Eu já falei sobre isso, mas deixa eu enfatizar novamente. Moisés pede a Deus o quê? Eu quero ver a sua... Deus responde, ok, farei passar diante de você a minha. Isso quer dizer que a glória de Deus se manifesta na bondade de Deus. A glória de Deus, eu sempre digo que a glória de Deus não é uma força. A glória de Deus não é, uma luz, apesar do rosto de Moisés brilhar. Não é uma luz, mas a glória de Deus, ela é manifesta através da bondade de Deus. Ele diz, eu farei passar diante de você, Moisés, toda a minha bondade. E aí quando nós vamos lá no Salmo de número 4, no verso 6, quando Davi ele pede, Senhor, resplandece sobre mim, sobre nós, a luz do teu rosto. O que, é que ele está pedindo? Senhor, eu quero ver a tua bondade na minha vida. Porque é com a bondade de Deus, é enxergando a bondade de Deus e é enxergando quem Ele é, que tudo muda na nossa vida. Perceba que a partir do verso 7, quando Davi fala da bondade de Deus, do rosto de Deus, a luz do rosto de Deus resplandecendo sobre ele, ou seja, ele sendo o alvo da bondade de Deus, veja que tudo muda. Veja no verso 7. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Ele entende que quando Deus se revela, e Deus se revela mostrando a sua bondade a ele, aquele ambiente de angústia, aquele contexto de medo, de angústia, ele não existe mais. Ele diz, o Senhor enche o meu coração de alegria. E aí vem o tão conhecido verso 8. Aliás, antes de ver o verso 8, ainda falando sobre essa questão de paz e de alegria, eu não sei porquê, mas pelo menos nas últimas 3 ou 4 mensagens que eu ministrei aqui, eu rodo e sempre acabo falando de um mesmo texto, Filipenses 4, 5. Eu queria ler esse texto com você novamente. Sempre, independente de qual seja a mensagem, quando eu me vejo, eu estou caindo nesse texto, esse texto me vem à mente, e eu preciso colocar ele no esboço da minha mensagem. Eu queria ler com você esse texto, Filipenses, capítulo 4, versos 5, 6 e 7, que diz assim, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Eu não sei porquê, mas toda mensagem eu caio nesse texto. Eu leio esse texto. Falando a respeito de uma alegria que vem do Senhor. Falando a respeito de uma paz que excede todo entendimento. E uma paz que guarda mente e coração. E hoje eu entendo que guarda essa mente e coração justamente da angústia e do medo que vem me aprisionar, que vem me fazer parar, que vem muitas vezes a não deixar que eu enxergue a bondade de Deus na minha vida. E que por não enxergar a bondade de Deus na minha vida, eu deixo de receber a alegria do Senhor. Eu deixo de experimentar essa alegria do Senhor. O salmista ele vai dizer, enche o meu coração com uma alegria, e alegria maior do que aqueles que têm fartura. Quando ele fala de pão e de vinho, quando ele fala de trigo e de vinho, ele está falando das coisas mais preciosas que haviam naquela época para se comercializar. Ele está falando de prosperidade, ele está falando de fartura, ele está falando de deu certo. Ele está dizendo, tu enches o meu coração com uma alegria muito maior do que a alegria que tem aqueles que veem todos os seus projetos dando certo. Qual é a fonte da tua alegria, meu querido? Porque a fonte das nossas angústias, nós já citamos aqui. Mas qual é a fonte da tua alegria? Porque a fonte da nossa alegria precisa ser o Senhor. Porque seja família, seja trabalho, seja amigo, ou seja até mesmo você, você vai se decepcionar, você pode se decepcionar. Mas se a fonte da sua alegria estiver no Senhor, Deus, Ele é fiel e Ele não vai te decepcionar. E você vai poder clamar por Ele na hora da sua angústia, na hora dos seus medos, e Ele vai ouvir a tua oração. E Ele vai estender o teu braço, o braço forte dEle em teu favor. Ele agirá em teu favor. Sabe, durante essa semana, nós tivemos bastante motivos, eu e a minha esposa, tivemos bastante motivos para viver angustiado. Mas teve uma hora, teve um momento que eu fiquei até assim, gente, será que eu sou pai mesmo? Porque eu não estou preocupado. Eu via, às vezes, a mãe lá meio desesperada, mas eu pensei, mas eu não estou preocupado. Tem um negócio dentro de mim, assim, que não está me deixando ficar preocupado. E esse texto, o Salmo 4, eu li na segunda-feira. Eu meditei nele na segunda-feira. E ontem, quando eu estava falando com o Cris, falei, eu preciso de um tempinho. Eu falei para ela, eu preciso de um tempinho para me dar uma estudada, porque eu tenho um texto, mas eu não sei que direção esse texto Deus quer dar a esse texto. Eu preciso, porque para mim esse texto era, ou para mim não, na minha cabeça esse texto era para mim, é para mim. Foi um texto que eu, um texto de uma leitura devocional que falou ao meu coração. E aí durante a semana Deus foi trabalhando isso e eu precisava trazer isso para vocês, mas eu não sabia como, eu não sabia por onde começar. E ontem Deus falou exatamente a respeito disso, de angústia, de medo, de sensações que nos fazem esquecer de que o nosso Deus é grande e que o nosso Deus tem cuidado de nós e que o objetivo dele é encher o nosso coração com a alegria que vem do Senhor, é trazer sobre a sua vida e sobre a minha vida uma paz que não dá para entender, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não é ausência de dificuldades, mas é uma calmaria, é um bom senso, é um equilíbrio, é um domínio próprio em meio às nossas dificuldades. Isso é fruto do Espírito. O Espírito vai dizer que o seu... Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito, dentre todos eles, existe o domínio próprio. É você dizer assim, eu não vou permitir que a angústia, ela seja senhora sobre mim e me tome como refém. Eu não vou permitir que as preocupações me façam parar. Quantas vezes, queridos, na hora do louvor, passando por algumas dificuldades, eu não quero trazer aqui uma palavra dizendo que a hora que o ministério de louvor está aqui, só essa é a hora do louvor. Não, eu não quero trazer essa palavra. Mas esse para mim, dentro do culto devocional, do culto congregacional, esse é o clímax. Porque eu gosto muito de pegar o meu violão e estar tocando. Mas é muito bom adorar com você. É muito bom quando estou aqui e estou junto com esse pessoal. É muito bom olhar para Guilherme e falar assim, toca esse baixo com força, rapaz. É muito bom. Né, Guilherme? Para de alisar o baixo, rapaz. Machuca ele. É muito bom. É muito bom. E eu vejo que esse momento é um momento gostoso. Mas quantas vezes, por causa de uma preocupação, que eu não tinha domínio nenhuma sobre ela, que eu não podia fazer nada sobre ela, roubou de mim o privilégio de poder estar adorando ao Senhor, porque meu coração estava triste, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia perceber a alegria do Senhor, eu não conseguia ver a bondade de Deus, eu não conseguia ver como Deus era bom e a alegria do Senhor não enchia o meu coração. Queridos, a palavra de Deus vai dizer para nós não deixarmos de congregar juntos. A palavra de Deus vai nos ensinar isso. E, infelizmente, pessoas têm vivido uma angústia, têm vivido escravas desse sentimento. E, por causa disso, estão perdendo o privilégio de estar junto, de estar na igreja, de estar compartilhando e exercitando a fé através das suas experiências e através da experiência do outro. Eu queria que você, nessa hora, você fizesse algo. Eu não sou muito chegado a isso, não, mas eu queria que você fizesse algo. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim, é bom estar com você aqui. Você me completa. Pode falar sem vergonha. Você me completa. Diga assim, você me faz ver a presença de Deus. Ah, queridos, como Satanás tem roubado da igreja do Senhor, privilégio de o adorar em espírito e em verdade. Como Satanás tem tirado de nós, muitas vezes, esse privilégio de nós estarmos na casa do Senhor o adorando. Como Satanás tem tirado de nós, muitas vezes, aqueles momentos de oração, porque nós achamos que já demos causa perdida em muitas coisas e nem oramos mais por ela. Sabe, a nossa vida, a Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Maldito é aquele que confia na força do seu próprio braço. Às vezes nós estamos vivendo situações difíceis na nossa vida porque nós estamos deixando de lado o Deus que é capaz de fazer justiça nas nossas vidas. Porque nós estamos nos rendendo a uns sentimentos de angústia e a gente, já antes de lutar, antes das coisas acontecerem, nós já dizemos, já não vai dar certo. Eu gosto muito de como esse salmo ele começa. Quando Davi, ele inicia dizendo, responde-me quando eu clamo. Há momentos na nossa vida que a gente, até na nossa oração, a gente já vai orar com a convicção de que Deus não vai responder. A gente está tão angustiado que a gente já ora sabendo assim, não vai dar nada, Deus não vai responder. Porque a gente entra naquele contexto que diz assim, a resposta de Deus é sim, não e espere. Mas a gente acha muitas vezes que isso vem de forma instantânea. E muitas vezes, porque não recebemos essa resposta de Deus naquela hora, nós achamos, Deus já se esqueceu de mim. Deus não se esquece de nenhum de nós. Deus não se esquece dos seus filhos. Deus, ele não há oração. Escute bem, não há oração que não seja ouvida pelo Senhor. Até as orações que nós fazemos, e fazemos elas de qualquer jeito, Deus ouve. Mas a Bíblia vai dizer que receber é diferente. Você ora e não recebe porque pede mal. Mas não há oração, por mais simples que ela possa ser, que ela não seja ouvida pelo Senhor. Eu trabalho com uma menina e ela é especial. E sempre quando nós terminamos o expediente, nós oramos. E eu pedi para ela orar. Falei, ora aí. Ela fez uma oração tão simples, mas tão simples, que no final da oração dela, eu saí pedindo a Deus assim, Senhor, me ensina a orar como ela está orando. Porque apesar de simples, uma oração tão sincera, uma oração que chega no trono do Senhor como aroma suave. Porque apesar de ser especial, apesar de ter as suas dificuldades, eu estava brincando com Marquinhos, estava brincando aqui, ela tem uma, apesar de ela ser especial, ela fala assim, Jesus é lindo, Jesus é muito bom. Aí eu estava brincando com o Marquinhos, que esses dias ela veio com uma assim, eita, Jesus cheiroso. Aí eu falei assim, Jesus é cheiroso, né? É verdade. Eu nunca pensei nisso. Ela, na sua simplicidade, porque aí eu fiquei pensando, eu falei assim, pouco antes, eu falei assim, tá rindo? Eu falei assim, nossa, Cecília, você está cheirosa. Ela gostou? Assim, tá cheirosa. É. Aí ela entendeu o quê? Cheiroso é bom. Então, quando ela, daqui a pouco, ela, eita, Jesus cheiroso. Falei, é verdade. Falei, Senhor, me ensina a orar com essa simplicidade. Tira de mim essa angústia que às vezes limita as minhas orações, ou que às vezes faz com que eu ache que eu precise formular uma oração bonita e bem feita para que Deus me ouça. É interessante que... Não vou falar do Joaquim, não. Vou falar do João. Vou mudar agora de criança. Vou falar do João. É interessante que eles não sabem falar, mas a mãe deles, eu não entendo nada, mas a mãe deles sabe exatamente o que eles estão dizendo. E eu fico pensando que com Deus não é diferente. Deus não está preocupado se você está usando a concordância correta. O Alisson está aí? O Alisson está por aí? Não. De manhã eu estava falando com o Alisson algumas questões a respeito do grego, do hebraico e tal. A gente estava conversando ali, aquele papo de doido, né? Conversando ali, tão doido que o Alisson foi embora, esqueceu da esposa dele aqui na igreja. Daqui a pouco ela saiu pela rua gritando, o Alisson! E vai o Alisson com a cabeça pegando fogo. Nem voltou, deve estar andando pela rua, pela cidade aí, pensando, meu Deus, hebraico, Hamashia, meu Deus. Esqueci o que ia falar. Ah, sim. Hã? Ah, é, eu estava falando com o Alisson. Eu falo assim, Alisson, eu gosto muito dessas questões, mas eu sei de uma coisa, nada disso é importante para Deus, porque Deus, quando Ele quer revelar a sua palavra, Ele revela o mais simples, independente dele saber ler ou escrever, porque quem nos ensina não é o grego, não é o hebraico, não é a teologia, é o Espírito Santo de Deus. Então, Deus é assim. Deus é simples, apesar de ser grande. Isaías vai dizer assim, o Senhor declara, eu habito num lugar alto e sublime, mas eu também moro no meio dos homens. Eu moro com os homens. Deus quer te livrar dessa sua angústia, Deus quer trazer paz e segurança para as nossas vidas. Em Isaías, no capítulo 9, nós vamos ver que Jesus, dentre os nomes, no verso 6, capítulo 9, verso 6, ele diz, ele é Deus, ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Se você tem Jesus na sua vida, você tem paz. Porque você carrega com você o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. O que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é isso. É nós entregarmos a nossa vida e as nossas angústias em oração, como dizem Filipenses no capítulo 4. Apresentar ao Senhor as nossas orações, súplicas, com ações de graça. Com a certeza de que o Deus poderoso, Ele pode encher o nosso coração com alegria e trazer sobre nós a paz que excede todo entendimento, para que você possa, como salmista, no último versículo que nós lemos, que é tão conhecido, poder dizer, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A nossa segurança, ela está no Senhor. A segurança no Senhor vai encher o nosso coração com a paz que excede todo entendimento. Talvez você precise parar agora. Seja no Salmo 3 ao Salmo 8. Todo esse compêndio, todos esses salmos foram escritos dentro da mesma situação. Davi escreveu esse salmo dentro da mesma situação. E veja o que ele diz para mim. Vai lá no Salmo 3 e veja o que ele nos diz aqui. É, no verso 3. Mas Tu, Senhor, és escudo que me protege. És a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Se você confia no Senhor, você tem o Senhor como seu escudo, você vai andar de cabeça erguida. Você vai dormir em paz, porque você sabe que você habita em segurança no esconderijo do Altíssimo. Mas há algo que você precisa fazer, você precisa exercitar essa confiança em Deus. Você precisa fazer isso através da oração. Não tem outro jeito. Não existe outro jeito. Eu creio que o que eu vou falar aqui, muitos de vocês já viveram. Aquele momento em que você vai para a presença de Deus, talvez angustiado, com medo, com algumas incertezas, e você começa a falar isso, e colocar isso diante de Deus. E, de repente, a paz de Deus vai enchendo o teu coração, e esse momento de oração, que começa com angústia, que começa com medo, termina com louvor e adoração. Deus começa a encher teu coração e nada muda fora, por fora, mas começa uma mudança dentro de você. Nada aconteceu ainda fora daquele ambiente, mas dentro de você, mudanças já aconteceram. Deus quer fazer isso na tua vida nessa noite. Deus quer trazer paz. Deus quer que você seja cheio da alegria do Senhor. E eu queria te convidar nessa hora a você colocar diante do Senhor, assim como Davi fez e colocou diante do Senhor a sua angústia, o seu medo, as causas que lhe tiravam o sono. Eu queria que você, nessa noite, você pudesse ter duas coisas no seu coração. Primeira, que você vai falar com Deus a respeito daquilo que te angustia. E segundo, que você vai sair daqui e você vai dormir em paz, com a segurança de que Deus tem cuidado de você. Você vai experimentar da paz de Deus. Você vai experimentar da segurança de um Deus que é escudo, de um Deus que te protege, de um Deus que tem poder, de um Deus que é suficiente para que apenas com uma das suas mãos te livrar de todo o seu mal. Aliás, Deus não precisa nem de mão. Deus, basta que Ele libere uma palavra para que todos os nossos inimigos eles sejam desbaratados, para que eles caiam. Mas você precisa crer nisso. Você precisa colocar diante do Senhor as suas angústias. Eu queria que você pudesse estar orando nessa hora. Eu queria te convidar a você fazer uma oração agora de confissão ao Senhor. O que tem tirado o teu sono? O que tem te dominado e que tem muitas vezes te feito parar? Quais são os projetos que você talvez tenha parado justamente porque você não enxerga mais possibilidades? Quais são os projetos que você talvez esteja em dúvidas de levar à frente, porque muitas vozes estão falando no teu coração, dizendo para você parar, apontando para você a economia, apontando para você as dificuldades. Eu estava conversando com o Roberval essa semana. Nós temos uma conhecida, uma amiga, que ela foi incentivada pelo marido a fazer um concurso para o Pedro II. E ela disse assim: mas só tem 3 vagas. Aí o marido dela disse aquela famosa frase: e você só precisa de uma para entrar? Ela: tá bom, eu vou fazer. Mas eu estou muito tempo sem exercer a psicologia. Ele diz: mas você vai conseguir. E ela fez, e ela passou. Passou. Porque ela não deu ouvido a vozes que diziam: só tem 3 vagas. Você está muito tempo sem exercer a psicologia. Ela deu ouvido a uma voz que a direcionou. A voz do seu esposo que a direcionou nessa noite, que você deu ouvidos à voz do Senhor, que te direciona e te conduz a viver em triunfo, te direciona e te conduz a viver não por aquilo que teus olhos veem, porque nós que conhecemos o Senhor, há muito tempo deixamos de andar segundo aquilo que os nossos olhos veem. Nós passamos a viver pela nossa fé, nós passamos a viver por aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos direciona, passamos a viver pelo Espírito Santo de Deus, pela força do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Que nessa noite a alegria do Senhor enche o teu coração. E eu quero orar contigo. E talvez se você nessa noite se encontra dentro de um contexto parecido com o contexto de Davi, onde você precisa dizer: Senhor, livra-me das minhas angústias. Eu queria te convidar para que você viesse aqui à frente, porque eu quero orar junto com você. Davi não tinha ninguém para entrar nessa batalha junto com ele na oração. Mas nessa noite, eu e mais algumas pessoas aqui queremos entrar numa batalha espiritual de oração com você, para que você seja livre das suas angústias e você caminhe na direção que o Senhor está te impulsionando. Eu queria te convidar a você vir aqui na frente, para que nós possamos orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero que você tenha a sua vida livre de todo medo, livre de todo sentimento de angústia. Nós vamos estar orando. Eu queria que você pudesse colocar uma mão no seu coração, assim, sobre o seu coração, e outra sobre a sua mente, sobre a sua cabeça, porque a angústia ela ataca mente e coração. Mas a palavra de Deus, ela, quando ela vem, ela entra no nosso coração, ela limpa as nossas mentes. Nós recebemos a mente de Cristo. Nós vamos estar orando. Espírito Santo de Deus, nós queremos mais uma vez dizer: Tu és bem-vindo aqui neste lugar. E nós pedimos que o Senhor, esse Espírito, Ele venha encher nossa mente e o nosso coração, para que não haja mais espaço para medo, para que não haja mais espaço para angústia, para que não haja mais espaço para dúvidas, mas que somente haja espaço para o Teu Espírito agir em nós. Senhor, que corações nessa noite estejam sendo libertos, que mentes nessa noite estejam sendo libertas, que não haja mais nenhuma mente refém de nenhum medo, que não haja mais nenhuma mente refém de nenhuma angústia, mas que haja mentes e corações agora cheios da presença do Teu Espírito Santo. Nós ministramos sobre cada irmão aqui na frente a alegria do Senhor, derramada como um bálsamo, derramada sobre estas vidas. Nós declaramos sobre a vida e a liderança dessa igreja a alegria do Senhor. Nós pedimos, Pai, que essa semana, que na mente de muitas pessoas já começou errada, que essa semana seja transformada pelo agir e o renovo da Tua presença. Que, ó Deus, nós possamos sair daqui, ó Deus, com a certeza de que teremos uma semana abençoada, porque confiamos no Senhor. Que teremos uma semana próspera, porque é o Senhor quem vai à nossa frente. Que o inimigo não terá mais poder sobre as nossas vidas, porque as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Eu ministro, ó Deus, sobre cada um daqui presente, cada família representada. Eu ministro a presença de Deus, a voz do Altíssimo, falando aos corações. Continue com seus olhos fechados.
Senhor, nessa noite nos levantamos um altar de gratidão ao Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor é o Deus Emmanuel, o Deus que está sempre e sempre estará conosco. Porque é isso que a Tua palavra diz, Senhor. O Senhor diz que o Senhor estará sempre conosco, Senhor. E nós queremos nessa noite sair desse lugar com essa certeza, com essa convicção de que a mão do Senhor nunca está encolhida, mas sempre está estendida ao nosso favor, em nome do Senhor Jesus. E nessa hora eu declaro que todo medo, que toda angústia, que toda incerteza, que toda incredulidade que tentou chegar no meio do coração do teu povo, eu repreendo nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que no meio dos casamentos não haverá mais discussão por conta de futuro. Eu declaro nessa hora que no poderoso nome do Senhor Jesus, o coração do esposo, o coração da esposa será, a partir dessa noite, um só coração. Onde havia divisão, eu declaro que haja agora unidade. Que haja agora unidade, que haja agora uma só visão, que haja agora uma só direção, que haja agora a determinação de viverem juntos os propósitos do Senhor. Eu declaro nessa hora que o coração dos filhos tornará o coração dos pais, o coração dos pais, o coração dos filhos. Que haja unidade no meio das famílias, Senhor. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Erga suas mãos nessa hora, mamãe. Erga suas mãos nessa hora em nome do Senhor Jesus. Escute o que eu vou te falar. Quando Moisés, ele estava diante do povo, quando ele mantinha o seu cajado erguido, embaixo do monte, Josué tinha vitória. Isso quer dizer a necessidade da intercessão. Você que tem se calado, você que tem calado os seus lábios em virtude das situações que você tem vivido, receba essa palavra sobre a sua vida. É hora de você clamar, é hora de você clamar, é hora de você interceder, é hora de você orar. Não é hora de se calar, em nome do Senhor Jesus. Abra sua boca e interceda, abra sua boca e ore, mantenha o seu cajado em pé, porque à medida que você levantar o cajado, o Senhor guerreará as suas guerras. Em nome de Jesus, com a sua mão erguida, dê a mão a esse irmão que está do seu lado aí nessa hora. Dê a mão a esse desse irmão que está do seu lado nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Ergue a mão desse irmão, em nome do Senhor Jesus. E nós iremos adorar agora, em nome de Jesus, declarando essa palavra. A paz que excede a todo entendimento está sobre a vida de vocês. Ergue a mão do seu irmão nessa hora e declara essa verdade em nome de Jesus.
Sobre todo entendimento, nele eu descanso, ele é o meu descanso, minha fortaleza, meu lugar seguro, nele eu dependo, Cristo é meu sustento. Paz sobre todo entendimento, nele eu descanso, ele é o meu descanso, minha fortaleza, meu lugar seguro, ele eu dependo. Sem ti não posso, sem ti não quero viver, sem ti não há tão pra
eles. Você não está sozinho,
sem ti não posso, sem ti não quero viver, sem ti não há razão pra existir. Sem ti não posso, sem ti não quero viver, sem ti não há razão pra existir. Sem ti não posso, sem ti não quero viver, sem ti não há razão pra existir.
Olha aqui pra mim nessa hora. O Senhor fala que se nós falamos que amamos Ele, mas não demonstramos esse amor pelo nosso irmão, nós estamos mentindo. Então eu quero que você que está com a mão, segurando a mão do seu irmão, abraça agora esse irmão e fala assim: oh, você não está sozinho, a gente está junto. Amém? Receba a cura nesse abraço, meu irmão. Libera uma palavra sobre a vida dele. Fala assim: você não está sozinho, não. A gente está junto. A gente está junto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. No meio das suas lutas, no meio da sua angústia, você não está sozinho. Abraça aí, meu irmão. O seu abraço está curando nessa hora. Sai do seu lugar, abraça alguém. Aleluia.
Tens liberdade aqui.
Abraça lá, Pini.
Espírito de Deus, Espírito de Deus.
Declara aí, você não está sozinho, não. Abraça aí.
Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Aleluia. Eu posso fazer um pedido? Tem como a gente cantar uma música bem animada de alegria? Pode ser? Para finalizar? Vai vendo aí. Nós falamos sobre restauração na alegria. A alegria do Senhor é a sua força. Amém, meu amado? Então, eu gostaria de finalizar esse culto de forma diferente. Com muita alegria. Diante dessa palavra que foi liberada nessa noite.
Aplauda Ele, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Aleluia, 2020 está só começando. Fala para o irmão que está do seu lado aí, 2020. Está só começando. Se prepara. Aleluia. Estenda sua mão nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, que o amor de Deus o Pai esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você tem e é, não apenas nessa noite, mas para todo sempre. Amém? Deus te abençoe, aplauda ao Senhor.